Oiê, oiê. Gente, que correria. Que dia mais lindo, que tarde mais linda. Ai, que dia mais especial. Então, corri, 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 corri. Mas foi para facilitar as inscrições de vocês. Hoje o assunto é muito especial, muito importante. Nós vamos falar sobre como a gente busca os nossos pais sem ver. Né? Onde a gente busca, por que que a gente busca. E mesmo quem já se inscreveu para o projeto, é muito legal saber sobre isso. Quem tem dúvida do projeto também, né? Se inscreve ou não, também é legal saber. E mesmo quem não vai, né? Para começar a se analisar na própria vida, as suas próprias questões e para entender como funcionam os nossos sintomas. E a força dessa falta dos pais. A força dessa ausência, né? Dos pais na nossa vida. Oi, Ju! Oi, Samila! Oi, Bibi! Bárbara, seja bem-vinda! Gente, eu não consegui fazer um patrocínio da minha live, não consegui fazer patrocínio do projeto, tudo na correria aqui, maluca! Oi, Pati! Oi, 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 oi! Então, qual que é o assunto da live hoje? Como já combinado. Eu fico conversando assim até dar tempo do pessoal entrar, né? Porque as pessoas entram devagarzinho e tal, vão de pouquinho em pouquinho. E aí hoje eu quero falar também do projeto, tá? Então, durante essa live, eu vou falar alguns detalhes sobre o projeto. Como que funciona, com quais expectativas. Nós estamos com uma turma tão boa já, mas tão boa que eu nem acredito. E aí as pessoas mandando mensagem pra mim, Jéssica, me inscrevi, então eu tô acompanhando as inscrições de vocês por aqui. Oi, boa noite, Ana Paula! E eu tenho certeza que vai ser um sucesso para todo mundo. Tô muito feliz com a confiança das pessoas. Como eu falei, isso é o que eu mais amo fazer, ajudar as pessoas a tomar os pais, porque os efeitos são os mais assim, ó, pá, sabe? São as coisas que as pessoas mais me agradecem depois, porque isso faz toda a diferença, tanto na vida, como vocês vão ver hoje, quanto no nosso sentimento mesmo, no nosso coração, na nossa abertura para a vida, no nosso amor, sabe? Então, assim, é o movimento mais impactante, por isso que eu adoro fazer. E aí, como eu combinei com vocês, na live de hoje, eu vou falar sobre isso, sobre o quanto nós buscamos o papai e a mamãe em outros lugares, na comida, na bebida, nas drogas, nas amizades, no nosso chefe, no nosso professor. Nos nossos colegas de trabalho, nas relações amorosas, esse é o melhor lugar que a gente gosta de buscar, sabe? O papai e a mamãe? Esse é certeiro, é o que a gente mais busca. No homem da gente, na mulher da gente, né? Às vezes em irmãos mais velhos, no dinheiro, né? Ou em alguma casa, enfim. A gente fica sempre buscando alguma coisa e acha que essa coisa tá em algum lugar que a gente vai achar. Mas na verdade, isso que a gente precisa, né? Isso que nos preenche, tá lá nos nossos pais. Bom, então vamos lá. Começando a live, vou começar. Já tem 40 pessoas, já tem aí 5 minutos. Dá para as pessoas que entraram, né? Já deu tempo do pessoal chegar. Então, Jéssica, como assim buscar a mamãe e o papai? Né? Eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu moro com a minha mãe, eu moro com meu pai. Eu me relaciono bem com eles, mesmo que a gente brigue, né? Eu sei que ela é minha mãe, eu sei que ela é meu pai. Eu não tenho vazio nenhum. Tem. Porque se você não tomou os seus pais, você tem o vazio deles, dos dois. Você pode conviver, eu falei do exemplo do Igor aquele dia, né? Você pode conviver com a mamãe, com o papai e ainda assim ser vazio deles, né? Vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que têm depressão, às vezes vivem com a mãe. E a depressão é a ausência da mamãe. No caso dessa pessoa, né? Pode ser um dos dois. Ou a pessoa tem depressão e ela até convive com o pai. E a depressão dela é a ausência do papai. Então, a primeira coisa que eu quero falar nessa live é conviver com os pais, ter uma boa relação. Saber que eles são seus pais, obedecer os pais, concordar com os pais, nada disso garante que nós estejamos preenchidos deles, que nós os tenhamos tomado, tá? Então eu quis começar a live assim, porque às vezes você fala, ah, já está falando para quem é brigado com o pai, para quem não tá falando com a mãe, ou para quem não conheceu o pai, não. Eu tô falando para todo mundo. Porque 95% das pessoas não tomaram os pais, tá? Mesmo que convivam com eles. É, Paty, não me canso de te ver. A Paty tá falando isso porque eu fiz uma live hoje lá no projeto, né? E aí elas falaram comigo no projeto, agora falaram, tá me assistindo de novo. Que bom, Paty, que bom. É um prazer te ajudar aí de tão longe. E aí, beleza, Jéssica, então tá. Então eu entendi que eu posso ter um vazio dos meus pais, ou da minha mãe, ou do meu pai. Eu posso ter esse vazio mesmo que eu conviva com eles. Como que eu descubro esse vazio? Jéssica, como eu descubro que eu não tomei os meus pais? Bom, quando nós tomamos os nossos pais, nós nos sentimos completos. Nós nos sentimos preenchidos, nós nos sentimos inteiros, essa é a palavra, inteiros. E quando nós tomamos os nossos pais, a nossa vida flui. Isso não quer dizer que eu nunca vá ter uma dificuldade, que eu nunca vá ter sei lá, Jéssica, o meu negócio que eu tava imprimindo aqui, minha impressora deu pau. Então eu não tomei minha mãe, eu não tomei meu pai, porque meus treinos não tá dando certo. Jéssica, coloca título na live. Eu já tentei, mas eu nunca consigo colocar os pais. Eu nunca consigo colocar o tópico em outros lugares. Beleza, aí eu escrevi aqui, ó. Só que eu não consigo fixar, entendeu? Eu já tentei, mas já tentei. Nossa! Tá vendo? Publicar. Beleza. Aí agora o certo seria eu vir aqui, fixar comentário. Ah, consegui! Consegui, consegui, consegui. Aí, tá vendo? A pessoa que tomou os pais, a pessoa faz o trem dar certo. Consegui, consegui, gente. Que legal. Obrigada pela dica aí de novo, Beatriz. Tá. Fixou, né? Então. Aí o que. Amor! Aí o que que acontece? O que que é importante a gente entender sobre isso? A nossa vida flui. Então as coisas vão pro mais, né? Então isso não quer dizer que eu não vá ter um obstáculo. Porque quando eu tenho um obstáculo, eu cresço. Quando eu tenho uma dificuldade, quando algo acontece comigo, eu aprendo muito. Então a última vez que eu saí da postura com os meus pais, foi porque eu fiquei com dó da minha mãe. No aniversário do meu pai do ano passado. E aí eu percebi, e aquilo foi um aprendizado tão grande, e eu tinha um workshop aqui, tinha, sei lá, 15 pessoas confirmadas, vieram 6. Eu perdi dinheiro, R$ 80 num buquê de flor que eu tinha comprado, o buquê veio todo estragado, veio. Então assim, deu errado, mas deu certo. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, os obstáculos estão aí pra gente crescer, pra gente aprender com eles. Quando eu falo que quando nós tomamos os nossos pais, a nossa vida flui, quer dizer que nós estamos atentos e no nosso lugar. Quer dizer que eu consigo aprender com os obstáculos e que eu tenho força para enfrentá-los. Eu consigo tomar decisões de uma maneira melhor. Eu consigo me ficar mais no meu centro, assim, eu consigo pedir ajuda quando eu preciso. Eu consigo ficar no meu lugar, eu tenho menos dó. Hoje uma moça falou pra mim, lá no Passos, que ela fez o Reconexão, a Sami. E ela falou assim, Jéssica, eu tenho muito menos dificuldade com a minha irmã depois do Reconexão. Sendo que o Reconexão nem era para isso. Então, nós aprendemos qual é o nosso lugar. Nós aprendemos a respeitar a nossa origem, as nossas raízes. Então, muita coisa que eu vou falar aqui nessa live é porque são sintomas de quem não tomou os pais. São sintomas de quem está buscando os pais em outros lugares. Mas, além disso, mesmo os sintomas que não são por não tomar os pais, mesmo as dificuldades da vida que não vêm por causa disso, nós temos mais força de resolver. Nós temos o impulso de viver, sabe? Nós temos mais força e mais compreensão, mais concentração. Nós temos mais condição de resolver as nossas questões. Por isso a vida flui tanto, por isso é tão melhor. E aí eu vou falar assim, de novo, né? Eu já falei isso uma vez, mas vou falar de novo. Por que que é tão importante, Jéssica, tomar os meus pais? Por tudo que eu já falei lá, tá nos destaques, né? Tem três, parte 1, parte 2, parte 3 sobre tomar os pais. E tem um destaque só sobre o reconexão com os pais. Mas, principalmente, porque só tomando os meus pais é que eu tomo a vida que eu recebi. Então, sabe essa vida que você tem, né? Que é só uma? Não é igual lá no videogame, né? Que a gente tem um monte? Ou que você dá pra você ganhar mais? Que você compra ou come um cogumelo lá, você ganha uma vida? Não, aqui é só uma. E quem te deu essa vida? Seu papai e sua mamãe. Só que para sua vida dar certo, para você ter sucesso financeiro, para você se sentir feliz, completo, para você ter força de ir para a vida, de realizar, de servir as pessoas, de ser alegre, enfim, para você ter essa força de vida, você tem que tomar essa vida que você recebeu. Só que você não toma a vida sem tomar os seus pais. Entende? É como se é o seguinte: você odeia a sua cunhada. E aí a sua cunhada te dá um sapato, sapato mais lindo, daquelas marcas mais caras lá, que eu não sei nem falar o nome. E aí esse sapato te machuca. Aí quando ela te dá o sapato, você fala: nossa, eu odeio essa cunhada, mas pelo menos ela acertou no sapato, hein? Eu que não vou devolver. Eu odeio aquela mulher. E você, tum, põe um sapato no pé. Aí o sapato te machuca. Aí você fala: gente, mas meu sapato tá machucando. E aí você não abre mão daquele sapato. Aí você acha: não, mas eu tô usando o sapato que ela me deu, aquela cobra. Sim, tá usando, mas não tá usando direito. Não tá tendo os benefícios. Tá sofrendo, tá com um monte de sintoma. Tá tendo fracasso, tá tendo insucesso, tá adoecendo. Porque você não tá tomando essa vida que você recebeu. Entende? Então eu preciso que vocês entendam exatamente o que que significa tomar a vida. Tomar a vida que nós recebemos, né? Tomá-la como um presente para que nós possamos usufruir dela da melhor maneira possível, viver, ser feliz, fazer outros felizes, servir, ser servido, ganhar dinheiro, ter relações amorosas felizes, construir relações sólidas de amizade, nos divertir, curtir a nossa vida. Então, para que nós façamos isso, nós precisamos tomar a vida. E para tomar a vida, nós precisamos tomar os nossos pais. Tá bom? Tudo certo até aqui? Então, tá bom. Acho, eu tô, tá bom. Nem ouvi vocês respondendo, nem vi vocês respondendo, mas já falei, tá bom. Oi, oi, Divânia. Oi, pessoal. A live vai ficar salva, tá? Aí, beleza, já entendi, Jéssica. Então, eu entendi que se eu tomar os meus pais, eu vou resolver todos os meus problemas que têm a ver com isso, que são muitos. E, além de tudo, os problemas que não tiver a ver com isso, eu vou ter mais força, mais apoio, mais suporte e mais condição de resolver. É isso? Sim, é isso. Até aqui estamos fechados. A partir daqui, nós vamos falar o quê? De quais são esses sintomas que têm a ver com tomar os pais, que é o assunto da nossa live de hoje, né? Buscar os pais em outros lugares. Então, onde nós geralmente buscamos os nossos pais? Primeiro de tudo, num relacionamento amoroso, né? Então, eu encontro alguém, um homem, eu encontro uma mulher, eu me apaixono, eu falo: esse homem é tudo para mim, ele tem tudo que eu preciso. E aí eu chego nesse relacionamento lotada de expectativa, porque essa pessoa na minha cabeça vai preencher todo o meu buraco do meu papai, todo o meu buraco da minha mamãe. Essa pessoa vai fazer por mim o que os meus pais não fizeram. Ela vai me tratar com carinho, ela vai acabar com a minha carência, ela vai pagar as coisas pra mim, ou ela vai dar valor em mim que eu acho que os meus pais não dão. Ela vai me fazer companhia, ela vai me apoiar nas minhas decisões, ela vai. Ela nunca mais vai me deixar sozinha, ela não vai me abandonar como os meus pais fizeram. Então a gente entra num relacionamento já implorando pra aquilo dar errado. Por quê? Porque eu entro cheio de expectativas infantis, que são as mesmas expectativas infantis que eu tinha com relação aos meus pais. Então é como se eu virasse pro meu pai e pra minha mãe que me deram a vida e falar: ó, essa vida aqui que vocês me deram, lá grande coisa não, sabe? Mas já que tem só essa, eu vou pegar. Mas o resto que vocês têm pra me dar não me serve. Não é suficiente. Eu preciso de uma outra pessoa. Eu preciso desse parceiro aqui. Esse marido aqui vai fazer o que eu preciso. Ele vai me dar o que eu quero. E aí eu não preciso nem dizer, né? Já falei aqui 1.000 vezes. O que que acontece? Aquela pessoa acaba repetindo a nossa mamãe, repetindo o nosso papai. Então, se o nosso papai foi embora quando nós éramos mulheres, né? Crianças, meninas, a gente acaba encontrando relacionamento e todos os nossos homens vão embora. Ou a maioria deles, né? A gente acaba sendo abandonada, a gente acaba revivendo aquela dor. E aí a gente parece que vai morrer quando o homem larga a gente e ao término do relacionamento você fala: meu Deus do céu, o que que eu faço? Que a minha vida não faz mais sentido. Ele era tudo pra mim, eu vou morrer. Por quê? Porque além da perda daquele homem, aquilo vai ficar salva, lindinhas. Toda hora tá parando o vídeo, tem que entrar e sair toda hora. Ai, que pena. Ah, não. Vai ficar salva. Então aí o que que acontece? Quando você olha para essa pessoa e essa pessoa vai embora, você fala: olha, mas que absurdo, eu não tenho sorte mesmo, todo mundo me abandona, né? E no fundo, tá todo mundo repetindo aquele primeiro que te abandonou, que você não tomou, que é o papai. E aí você fica chateada com a pessoa, você fica chateada com a vida, você esperneia ali, e você não entende que você repetiu o destino, você buscou alguém igual o papai, porque você tava buscando o papai. Então entende? A gente bate na porta dos homens, fala assim: ei, eu preciso de um papai. Ei, eu preciso de um papai. Ei, eu preciso de um papai. Você vem aqui preencher o meu buraco do papai? Ah, você vem, por favor, vem, vem. Eu preciso de alguém para preencher o vazio do meu papai, porque eu não quero papai, né? Eu só quero outra pessoa, porque o papai não é, não basta. Papai não é suficiente. Papai não é bom o bastante. Aí a pessoa vem. Só que aí a hora que a pessoa vem, o que que acontece? Ela começa a repetir o meu papai, porque afinal de contas eu queria o papai. Eu estava buscando o papai. E essa busca pode ser consciente ou inconsciente, tá? Tudo que eu disser aqui, todos os lugares que eu falar que a gente vai buscar o papai e a mamãe, são buscas normalmente inconscientes. Às vezes a gente até se dá conta, né? Mas normalmente é inconsciente. E aí aquela pessoa acaba repetindo, me tratando igual meu papai me tratou, me tratando igual o papai tratou a mamãe, indo embora como papai, ou não quer pagar as coisas pra mim, que eu reclamava que o meu papai era pão de vaca. Gente, eu misturo. Eu misturo todos os ditos populares. É pão duro, mão de vaca. Eu falei pão de vaca. Então, o meu papai era mão de vaca, meu papai era pão duro. Eu reclamava, eu encontro um homem desse jeito. Aí você vai falar: não, Jéssica, esse negócio que tá falando aí tá enganado. Porque eu não tomei meu pai, mas eu não encontrei um homem pão duro, sabia? Aí eu vou falar: ah, é? Não encontrou pão duro, não? Então você encontrou um mão leve demais. Como assim? Uma pessoa que não cuida do dinheiro, uma pessoa que gasta a reveria, uma pessoa que faz o que quiser para você, para os outros, que paga para todo mundo, muito generosa. A pessoa, foi exatamente isso, Jéssica, eu morro de raiva. Pois é. Você tava buscando o papai, entende? Então a gente busca o papai quando a gente acerta na mira. O papai e a mamãe, tá, gente? Eu tô dando só exemplo porque eu falo para muitas mulheres. Então a maior parte do meu público são mulheres, né? É mulher. Então, o que que acontece? Eu preciso que vocês entendam mais. Então eu falo papai, mas serve pra mamãe também, o contrário. E aí eu vou e acerto na mira, eu encontro alguém igualzinho o meu papai para fazer comigo a mesma coisa que meu papai fez. Ou eu encontro alguém o total oposto do papai para eu perceber que o oposto não é tão bom assim. Pra eu perceber que o papai não era tão ruim assim, sabe? E pra eu perceber que, na verdade, eu precisava do meu papai, do jeito que ele é, sabe? Esse sistema familiar é incrível, né? A vida é maravilhosa. Então eu sempre falo isso, a gente não precisa de constelação, a vida nos ensina. Só que às vezes a vida tá escrevendo em braille e a gente não sabe ler em braille, né? A constelação vem pra te mostrar: ei, olha aqui, ó, assim que se lê a linguagem da vida. Assim que lê a linguagem do sistema, é assim que o sintoma fala. Aí depois de tudo isso, você pega e começa a entender. Então, todo mundo que faz os meus projetos, tanto reconexão com os pais, quanto esse agora, né, de relacionamentos que tá acabando. Tá acabando. As meninas começam a identificar e até as fichas caídas. Jéssica, você acredita que meu namorado falou isso pra mim? Jéssica, você acredita? Eu falo: ah, vá. Eu tô te avisando desde o começo do projeto, você tá falando que eu acredito. Óbvio que eu acredito. Foi eu que tô aqui te falando pra você acreditar. Né? Então, assim, a vida ensina. A constelação familiar só nos ajuda a fazer isso com amor. E tomar os pais é a mesma coisa, né? A vida dá um jeito de você precisar dos seus pais. Tem muita gente que fala assim: eu nunca mais vou voltar para casa do meu pai e da minha mãe. Aí se casa. Aí tem um relacionamento que é um inferno. E aí não volta para casa dos pais. Vive aquele inferno porque prefere correr o risco de morrer do que voltar para casa dos pais. E aí, o que ela não entende, e é o spoiler que eu vou dar pra vocês aqui da vida dos seis, é que aquele inferno que ela tá vivendo é proposital. É um inferno proposital, porque o sistema tá mostrando pra ela que ela precisa lá dos pais. E aquele inferno vai ficar cada vez pior, que é pra ela, uma hora ela falar: não aguento mais, eu vou, eu prefiro a humilhação dos meus pais. Eu prefiro voltar pra lá. Eu prefiro reconhecer e ir morar com eles, precisar de ajuda. Do que isso aqui. Aí o sistema fala: aleluia, né? Finalmente, a Nossa Senhora. A mesma coisa acontece com o financeiro. A pessoa fala: nossa, que meu pai, a minha mãe, não sei o quê. Agora eu sou independente, eu tenho meu próprio trabalho, eu tenho meu próprio carro. E aí a pessoa vai, né? E vai bem, sabe? O sistema gosta de dar corda pra gente, assim, ó. Aí ele vai dando corda. Aí a gente vai indo, sabe? A gente vai indo. Aí um belo dia ele pega e fala assim: acho que já tá bom. Essa distância aqui já tá boa. Aí ele vai. Puxa a corda. Aí você se estaboca no chão. Ou você é demitido do nada. Ou você tem um fracasso, perde muito dinheiro. Ou você tem um prejuízo absurdo. Tudo isso para você voltar com o rabinho entre as pernas para casa dos seus pais. Ah, Jéssica, mas o sistema quer que a gente more com os pais para sempre? Não. O sistema quer que a gente viva, né? Só que a gente não pode ir sem ter tomado aqui atrás. A gente não pode ir com ingratidão. É a ingratidão que faz a gente fracassar. É a ingratidão que faz a gente adoecer. É a ingratidão que faz a gente precisar falhar, né? E aí, quanto mais uma pessoa independente, assim, quanto mais ela quer ser independente, quanto mais ela fala, nossa, eu odeio precisar de ajuda das pessoas, você pode esperar o fim da vida dessa pessoa. Ela vai ser aquela que precisa de todo mundo. Ela vai precisar de todo mundo possível. Ela vai precisar do pior jeito, do jeito mais difícil. Então, a gente precisa de constelação. A gente não precisa de projeto para tomar os pais, né? A vida nos ensina. Os projetos estão aqui, né? Os meus principalmente, para quem falar assim, não, Jéssica, eu não quero sofrer mais, não. Eu quero entender esse braille aí. Tô cansada, já passei a roxo demais. Não, vamos para agora que eu quero entender, quero tomar meus pais e quero viver, tá? E como eu sempre deixo claro, a pessoa não precisa do meu projeto para tomar os pais. Você pode tomar os seus pais sozinha, assistindo, lendo, aprendendo, participando de workshops, fazendo constelações, devagarzinho, aos pouquinhos, né, no seu tempo, tá? Não precisa do meu projeto necessariamente para isso, não. O projeto é só para quem, como eu falei, fala, não aguenta mais sofrer, sabe? Quando eu cheguei lá para fazer a minha constelação, eu tinha tanta dificuldade com os meus pais. Quem tá chegando agora não sabe. Mas, gente, eu já passei tanto apuro com o meu pai e com a minha mãe. Eu já tive uma dificuldade tão grande com eles, vocês não conseguem imaginar. E eu não gosto de ficar falando aqui, porque sempre entra gente nova, né? A intimidade da minha família e tal. Mas eu já contei em algumas lives aí as situações que a gente já passou em família. Meu pai sempre foi uma pessoa muito difícil e eu era igualzinha, né? E a minha mãe também não é fácil, né? Vocês viram aqui a parte divertida da minha mãe, né? Mas também não é uma pessoa fácil, teimosa, a própria mula, como diria o meu primo. Então, a gente passou muita dificuldade e eu tinha um ódio muito grande. Então, quando eu cheguei lá na constelação, pra fazer, se a Marta, minha professora, tivesse falado, Jéssica, coloca a melancia na cabeça e sai gritando que é um limão. Fica o dia inteiro no sol, até o sol se pôr andando na rua. Eu tinha ido, porque eu não aguentava mais sofrer. Eu não aguentava mais dar errado. Eu não aguentava mais ter decepção com as pessoas na vida. Eu não aguentava mais afastar todo mundo e ficar carente porque eu me sentia sozinha. Eu não aguentava mais ser a defensora dos frascos e comprimidos. E depois, no final, os frascos e os comprimidos se juntarem contra mim. Eu não aguentava mais a ingratidão das pessoas. Ah, olha, olha, enfim, aí fui. Então, os meus projetos são para isso, tá? E esse de tomar os pais é para isso. É pra quem falou, Jéssica, chegou minha hora. Eu não sofro nenhum dia mais. Chega! Eu quero tomar os meus pais, eu quero tomar a minha vida, e eu quero viver e ser livre e ser feliz. Tá bom? Então, a primeira coisa é buscar os pais lá no relacionamento amoroso, né? Como eu falei. Deixa eu ver aqui. Eu, antes de entender as coisas sobre a constelação, eu buscava o papai no meu esposo. Minha vida conjugal era o caos. Claro, claro. Que bom que você percebeu isso. E que bom que mudou, né, Natana? Natana tá arrasando. Arrasando. Eita, que tudo se encaixa. Ê, mas encaixa, hein? Encaixa muito mais do que a gente pensa. Meu sistema já me fez voltar para casa e só estou melhorando por causa desse tombo. Olha, olha, que sábio esse sistema familiar, né? Eu quero viver a minha vida com todas as possibilidades. Quero muito tomar os meus pais. Que bom que você está no projeto, gatinha. Vai ser um prazer te ajudar. Eu, pois é, eu aí, todo mundo, a D também. Ai, gente, chegou a minha hora. Ai, vocês são demais, sabe? Vocês são demais, sério. Uma coragem. Falei isso nos stories, né? Tá, então a gente busca num relacionamento amoroso. Depois a gente busca o quê? Em amizade. E esse era o meu caso, né? Eu queria aquele melhor amigo, sabe? Melhor amiga. Eu tinha buscado meu irmão também, que eu perdi, que eu não sabia, né? Antes do meu irmão mais velho. E eu buscava muito isso. Então, assim, eu tive o meu primeiro relacionamento, me batia, né? E meu papai bateu muito na gente. Já tive relacionamento que a pessoa era agressiva, era bruta. Já tive relacionamento que a pessoa era muito calada, que a pessoa não saía, que a pessoa não falava nada, que era o contrário, né? Então, assim, eu olha, já busquei pai, já busquei mãe, já busquei o oposto do pai, o oposto da mãe, né? No Igor, na verdade, eu acertei na minha mãe, que o Igor e minha mãe são muito parecidos. E aí eu fiquei com ele, né? E o Igor também buscou a mamãe em mim, a mamãe dele, né? E eu sou igualzinha à mamãe dele. Hoje, claro que não, né? Mas era igual à mamãe dele. E é muito engraçado ir percebendo isso. Então, toda vez que eu falo algo novo aqui, vocês começam a analisar, né, na vida de vocês, do vizinho, da colega de trabalho. E vocês falam, Jéssica, agora eu entendo tudo. Sim, gente, entende tudo. Agora a gente entende tudo. Tá. Aí eu posso buscar nas amizades. Então, não precisa ser só naquele melhor amigo. Sabe, cada vez que você começa uma amizade, aí você começa a querer ficar grudado. Aí você começa a querer que aquela pessoa faça as coisas por você. Ou que aquela pessoa te retribua. Você vai com expectativas demais para essas amizades. Ou pro trabalho. Ou com o seu chefe, né? Então, tem gente que cria um laço, assim, que fala, nossa, minha chefe é uma segunda mãe. né? Não é segunda mãe, tá querendo colocar no lugar da mãe. A sogra também. Tem gente que vai para a família do parceiro buscando uma família melhor que a sua. Então a minha sogra, tem mais intimidade com a minha sogra do que com a minha mãe. Sim, porque você tá querendo pôr a sogra no lugar da mãe. Isso não funciona, eu já vou logo te avisar. Ai, o meu sogro é como um pai para mim, né? E é claro, gente, que isso não tem a ver com um sentimento. É óbvio que o sentimento de admiração, de respeito, de amor, de afeto é ótimo, né? Com a família do nosso parceiro. O problema é quando a gente quer colocar a família dele como nossa, acima da nossa, e preencher os nossos buraquinhos com as pessoas que não são dali, né? E aí, então, a gente busca nessas pessoas, e em professores também, sabe? Eu lembro que eu era muito apegada a professores. E especialmente professoras. E aí eu lembro muito disso, assim, conforme eu fui tendo os meus insights, né? Tendo as fichas caídas, derrubando as fichas, assim, despencando. Eu fui percebendo o quanto eu buscava a minha mamãe, porque eu sentia muita falta, minha mamãe não estava disponível para mim. E aí eu lembro, assim, que eu achava ruim que a minha mãe não me ensinava a fazer tarefa, que minha mãe não tinha tempo pra gente, não se dedicava. Mais velha, né? Quando bebê, mais novinha, às vezes, sim. A gente que não lembra. E aí eu lembro disso, assim, de pegar a professora, assim, e de ter um laço tão grande com alguma professora, sabe? E hoje eu sei que eu tava querendo buscar minhas moedinhas, né? Que estavam lá com a minha mamãe, lá na minha professora. Também. É, quando você tomou os pais, você resolveu sua situação financeira ou ainda precisou resolver outras questões que não estavam nos papéis para melhorar? Três coisas melhoraram minha situação financeira. Na ordem, dessa ordem. A primeira coisa foi tomar os pais. Isso já fez um boom, assim, ó. Boom! Sabe? Tudo, aumentei meu salário, concluí o mestrado, mudei a minha forma de ver o Igor, comecei a atender com. Tudo, tudo, assim, foi tudo dando certo. Quando tomei meus pais. Gente, eu fali um café uma vez porque eu briguei com a minha mãe. Mas assim, eu tava vendendo tão bem, eu tava vendendo tipo R$ 900 por dia, por exemplo, no café, no começo, sabe? E aí, de uns 2 meses, 3 meses, e aí eu fui viajar com a minha mãe. E com os meus pais, na verdade. Eles viajaram comigo, olha a falta da postura, né? E aí eu discuti com a minha mãe, nunca discuti tão feio com a minha mãe quanto lá em Caldas Novas. E aí eu tô mais novinho, e eu discuti tão feio com a minha mãe. Eu lembro que nesse dia minha funcionária vendeu R$ 97. Depois disso a gente nunca mais passou de R$ 150, você acredita? E foi indo assim, só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. E eu não sabia o que que era, né? Hoje eu sei exatamente. Então eu tomei os meus pais, foi a primeira coisa e a mais forte. A segunda coisa e a mais forte foi eu concordar com meu irmão mais velho. Né? Ficar no meu lugar, respeitá-lo, olhar para ele do jeito certo, né? Meu irmão mais velho, isso também teve muito peso. E a terceira foi melhorar com o Igor, né? Foi confiar na condução do Igor, foi ter um relacionamento equilibrado, foi ficar só na minha postura de esposa e da postura de mãe dele. Então essas foram as três coisas que resolveram, né? E, sei lá, multiplicar por 1.000 a minha situação financeira. Mas cada uma na sua etapa. E a mais forte foi tomar os pais, depois o meu irmão, depois essa questão com o Igor, tá? Também quero, chegou a minha hora. Ai, sua linda, vai ser tão demais. Gente, é a minha missão nos próximos 6 semanas ajudar todos vocês a tomar os pais. Olha, sério, é uma coisa assim que eu faço. E eu amo fazer, sabe? É muito especial para mim, porque a hora que vocês tomam, eu fico sentindo, assim, como se eu estivesse tomando de novo os meus, sabe? É muito especial para mim também. É maravilhoso para vocês. Mas para mim também é muito especial poder ajudar vocês. Sério, tirando a parte financeira que vocês já pagam pelos meus serviços, quando vocês me dão a chance de ajudar vocês, vocês estão me dando um presente. Sério, eu amo, 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 amo. Arroba Lu Grisante. Ai, de certo é marcando, né? Alguém. Voltei pra casa da minha mãe depois de casada, mas fiquei pouco tempo, só 5 anos. Pensa, tinha o que aprender ou não? Ah, tinha, né? Tinha, vai acabar de aprender o restinho agora, né? Oi, oi, tá. Que mais que a gente busca? Onde mais a gente busca os nossos pais? Com o Reconexão com os Pais, com a primeira turma, né? Eu confirmei uma percepção que eu tinha, que eu nunca li nada do Bert nem de outro constelador falando, mas nos atendimentos eu já tinha percebido um padrão, sabe? Mas muitas mulheres que fizeram Reconexão com os Pais perderam o total desejo de comprar. Sabe aquele impulso, compulsão por compras? O impulso de ficar comprando as coisas, de comprar coisas que não precisa, de gastar dinheiro, de ir num lugar, de ter uma bolsa, de ter não sei o quê, coisa que não precisa mesmo, assim, de gastar demais. Vício, né, em compras. Olha, eu acho que 5 mulheres do Reconexão falaram isso pra mim, que perderam total esse impulso de comprar, por comprar. E eu já tinha percebido isso, mas depois da primeira turma do Reconexão, essa percepção se solidificou, né? Então, fica muito claro para mim que nós buscamos os nossos pais também comprando coisas. É como se nós quiséssemos nos preencher daquilo que eles não nos deram, dando isso para nós agora. Mas aí a gente dá tanto, tanto que a gente tem prejuízo, né? Prejuízo financeiro, prejuízo de espaço, prejuízo de paz. E paz mesmo, né? Nosso coração. Então a gente acaba buscando os nossos pais também nas coisas físicas, materiais, sabe? Até homens, eu parei com muitos vícios. Muitos. Muitos, né, meu bem? Seu lindo. Você é demais. E aí, as meninas, né, lá pararam de comprar. E algumas outras clientes minhas já tinham falado isso também. Então é em especial o papai, tá? E especialmente mulheres. Então, assim. Homens também têm essa dificuldade, mas normalmente o sintoma é mais se aflora mais em mulheres, essa necessidade de comprar, e normalmente está mais ligada à falta do papai do que à mamãe, tá bom? Ana Paula Arantes, só pretendia ficar um ano, mas encontrar e acompanhar a Jéssica acho que facilitou. Só pretendo, né? Ah, só precisei ficar um ano, mas encontrar e acompanhar a Jéssica acho que facilitou. Pois é, né? Pois é, que bom, né? Que bom que você veio me seguir daquele dia que eu segui, que eu fiz um comentário no post da 15 Catelli, né? Pois é, aí você veio, gatinho. Nossa, que bom que vou fazer o Reconexão. Tô comprando cada coisa inútil. Pois é, pois é. Aí a pessoa compra tudo que é inútil, compra um monte de coisa, mas fala que o Reconexão é caro ou que não dá conta de pagar. É engraçado isso. Porque a pessoa acha que é realmente por isso. Ela não tá me enganando, ela tá se enganando, né? No fundo, ela quer continuar desperdiçando dinheiro porque ela não quer ir lá tomar o papai. É uma resistência dela de resolver. É um medo da solução, que eu fiz o post hoje, né? Gente, eu não fiz o post de abrir inscrição. Vocês acreditam? Não tive tempo. Vocês me bombardearam com inscrição. Ai, enfim, tô muito feliz, muito feliz. Aí, o que que acontece? A gente acaba buscando muito isso. E aí a gente acaba gastando dinheiro à toa e a gente acha que é por uma outra razão. Mas não é. É uma maneira de fracassar, é uma maneira de dar errado na vida, é uma maneira de não aproveitar. Justamente porque nós não tomamos os nossos pais, especialmente o papai. Sensação de que a vida te deve e você vai buscar nas relações. Sim, porque a gente acha que os nossos pais nos devem. Achei minha causa de compulsão. Olha que ótimo. Olha que ótimo que você achou. Porque aí quando a gente acha, a gente pode resolver, né? Vocês que entraram agora, tem muita coisa que eu não falo mais no Stories, porque eu falei disso muito, né? Eu fico com medo de repetir. Mas eu vou voltar a falar algumas coisas. E uma das coisas que eu falava bastante é assim: a pessoa chegava pra mim no meu Instagram e falava, Jéssica do céu, descobri que eu tô toda errada. E eu falava, ainda bem que você tá toda errada. Já pensou se você chegasse aqui no meu Instagram, assistisse aos destaques, aos posts, aos Stories, e percebesse que você tava toda certa e mesmo assim sua vida não ia pra frente? Né? E seria muito mais triste, porque aí não ia ter o que você fazer. Quando você descobre que você tá todo errado, quando você descobre que a raiz tá ali, você tem a chance de fazer diferente. Você tem como arrumar para ser feliz, para ter sucesso, né? Então, quanto mais errada você tá, mais coisa você pode mudar e mais benefícios você vai colher. Então, isso é ótimo, isso é ótimo. Eu tava errada de todos os jeitos possíveis que vocês pensarem. Sério, gente. Tinha compulsão alimentar. Eu tinha dificuldade em relacionamento com amizade, relacionamento com o Igor. Tinha dificuldade com o meu primeiro filho, com o pai dele, com o meu segundo filho. Eu tinha dificuldade como chefe, eu não conseguia falar para as pessoas ou indicar ordem e rumo sem ser autoritário, sem as pessoas me atenderem mal, me interpretarem mal. Eu tinha dificuldade, eu tinha dificuldade de ganhar dinheiro e de manter dinheiro, principalmente. Gente, eu tinha tanta coisa, eu tinha dó das pessoas, eu julgava todo mundo. Eu tava num pedestal tão gigante assim da vida que eu achava que eu era a tal, sabe? Nossa senhora, eu não sabia o que era humildade, não tinha passado assim, nem na fila da. Não passei nem a quilômetros da fila. Sabe assim, quando eu nem vislumbrei a fila da humildade de longe? Pois é. Ai, ai. Bem isso, Jéssica, bem isso. Pois é. Eu agora tô tendo até dificuldade de comprar as coisas que tinha compulsão, roupa. Ai, que demais! Que demais, gatinha, como eu tô feliz. Especialmente o papai, por quê? Não sei, assim, a gente aqui no trabalho, a gente só vê como que funciona, né? E aí, normalmente, tipo, sei lá, 90% das pessoas, das mulheres que têm compulsão por compras, normalmente é uma dificuldade maior com o papai. E é uma visualização, assim, a gente percebe isso, né? Agora, a raiz disso, de onde vem, não sei. Tá bom? Tá, não sei não, não tem, né? Não tem uma razão. É como se, por exemplo, a compulsão alimentar, vou dar um outro exemplo. Quando uma pessoa busca muito preencher o seu vazio com a comida, né? Ela come tanto que ela passa mal, e ela tá cheia, ela tá passando mal e ela ainda come mais. É, ou ela come coisas que às vezes nem tão gostosas, ou às vezes ela joga no lixo e depois come de novo, ou ela fica durante o dia até de boa, mas à noite ela come compulsivamente, enfim, tá gordinha, não consegue fazer dieta e tem essa compulsão. Normalmente é por uma rejeição à mamãe. E aí, tá vendo? De novo, ah, é uma rejeição à mamãe. Por quê, Jéssica? O que tem a ver a comida com a mamãe? Nada, simplesmente é o acaso, né? E é uma coisa natural. Normalmente, a pessoa que tem compulsão alimentar, a gente vai olhar, ela tem rejeição à mamãe, ela rejeita a mamãe. Ela tá tomando a comida pra não tomar a mamãe. É como se ela comesse a mamãe que ela rejeita, sabe? Como se tivesse um vazio aqui no peito da mamãe e aí ela quer se preencher. Dessa da mamãe, mas aí ela busca comida, que a comida é mais fácil. A comida não vai me olhar, né? A comida eu não preciso perceber que ela é maior. A comida eu posso jogar fora o que eu quiser. Então a gente acaba repetindo isso. Então, isso que eu tô dizendo aqui são percepções que nós vamos tendo, né? Que o Bert teve, outros consteladores também, no decorrer da vida, com os atendimentos. Então eu atendo muitas pessoas. Muitas pessoas. Essa semana, hoje, eu não atendi porque era dia da abertura das inscrições, né? Mas vou atender amanhã, vou atender quinta-feira, vou atender sexta. E atendo muita gente. Então a gente acaba meio que tendo um panorama geral, sabe? E é claro que eu não levo isso pro atendimento, porque já aconteceu da pessoa ter compulsão e a questão maior era com o papai. Mas no geral, na maior parte das vezes, compulsão alimentar, alguém tá buscando na comida o amor da mamãe, tá? Comida não fala, né? Pois é, não fala. A Jéssica é o máximo, depois dela minha vida transformou. Ai, Josi, vocês são o máximo, que confiam e acreditam em. Vão! Comprar roupas e sapatos iguais, mudando só a cor, é porque também não tomou o papai? Normalmente, né? Normalmente não. Vamos dizer assim, 70, normalmente. 70% das pessoas que eu atendo que tem esse aqui, ó, eram gêmeos, tá? Ou perderam alguma irmã antes, ou um irmão. Aí compra dois porque compra um para você, um por irmão, né? Eu fazia muito isso. Eu tenho parzinho de tudo, gente. E eu tinha uma irmã gêmea, né? Eu descobri através desse trabalho. A Érica, que era para ter vindo comigo e nem minha mãe sabia, enfim, logo no início da gestação, não vingou. E aí eu descobri que era isso, eu comprava para mim e pra Érica. É, o mais difícil é aceitar o fato de que não tomei a mamãe, mesmo sendo próxima dela, sendo amiga, tendo os mesmos gostos. Deixa eu aproveitar para falar disso aqui. A mamãe, não tem como nós sermos amigas da mamãe. Por quê? Porque uma relação de amizade é uma relação de equilíbrio. É uma relação entre duas pessoas iguais. Você dá um pouco, sua amiga dá um pouco. Você dá mais um pouco, sua amiga dá mais um pouco. Você faz alguma coisa, sua amiga te devolve. Você precisa de conselho, sua amiga te dá. Ela precisa de conselho, você dá pra ela. Entende? São duas pessoas que têm o mesmo valor numa amizade e que dão e tomam na mesma medida. Pra que isso funcione, né? Normalmente a gente fica fazendo muito pelas amizades aí, elas vão embora, a gente fica com raiva. Mas a gente que fez errado. Aí tá. Aí na relação com a mamãe não dá, porque a mamãe é grande. Então a relação entre pai e filho não é uma relação entre iguais. É uma relação entre um maior e um menor. E a ordem é a mamãe dá e nós tomamos. Então quando você pede conselho pra mamãe e ela te dá, ótimo. Ótimo. Se ficasse aí, tava ótimo. Mas aí a mamãe te conta uma questão dela e você vai dar apoio pra ela, suporte? Você vai quer ajudar ela, sei lá, pagar as coisas pra ela ou resolver os problemas por ela? Aí sua vida desanda em. Inteirinha. Inteirinha. Entende? Porque que não pode, não tem como ter essa relação de amizade com a mãe e o pai. Ai, Jéssica, mas é porque, na verdade, é um nome, né? Claro que você tem uma boa relação. Eu tenho uma ótima relação entre mim e minha mãe, né? Hoje nós vivemos muito bem, meu pai também. Mas eu não sou amiga deles, né? Eu não me preocupo com a minha mãe igual eu me preocupo com a minha amiga. Eu não me preocupo com o meu pai, igual eu me preocupo com o meu amigo. Eu não faço pela minha mãe o que eu faço pelo Igor. Eu não faço pelo meu pai o que eu faço pelo Igor. Porque eu e o Igor somos iguais. Então são as leis, gente. O rio corre assim. Não tem como a gente querer jogar água pra cima, né? Se a gente querer jogar água pra cima, a gente seca, primeiro, porque a gente para de receber. Segundo, a gente fracassa, porque não dá certo, né? E a gente ainda deixa a outra pessoa triste. Por quê? Porque ela tá fazendo de tudo pra gente e a gente tá desperdiçando a vida que ela nos deu. Compulsão por comprar coisas para casa, o que é? Dá na mesma, tá? Normalmente é compulsão por compras, não importa muito o que é. É, e faz sentido. Eu sempre achei que minha mãe se achava a Madre Teresa, a melhor pessoa do mundo, e buscava tirar ela do pedestal. Pois é, e aí você acabou subindo num pedestal muito maior. Porque quando você olha para sua mãe e acha que a sua mãe é isso ou aquilo, você tá se colocando acima dela como melhor que ela, inclusive até para julgar, pôr o dedinho ali e analisar. Entendeu? Então você é igualzinha a sua mãe, num pedestal gigante que não merece. Pode ajudar a mãe financeiramente? Olha, eu não vou entrar aqui, porque lá no projeto a gente discute isso aí, caso, 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 caso. Mas se eu tivesse que apertar uma resposta, sabe assim, valendo, Jéssica, valendo a vida. Você precisa apertar uma resposta. Já! Eu aperto não. Não. Não, 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 não. A cada 1.000 nãos, eu falo um sim para as pessoas. Nos casos, né? Cada caso, tá bom? E quem trabalha com o pai? Bom, você trabalha com ele ou ele trabalha com você? Normalmente é mais fácil funcionar quando nós trabalhamos com o nosso pai no comércio deles, por quê? Porque aí é deles, eles decidem, a gente é funcionário, tá tudo ok. Agora, o papai vem trabalhar com a gente no nosso negócio, aí já tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque aí no negócio eu sou maior, o negócio é meu, ele é meu funcionário. Lá em casa ele é meu pai, então olha, bem complicado isso aí, não é fácil de conseguir, não. Puxando esse gancho que você explicou de mãe não ser amiga da filha, mãe pode emprestar dinheiro para filho? Ela empresta e o filho devolve depois? Sim. Tudo bem. Jéssica, e quando os pais querem decidir qual relacionamento é melhor para você? Então, quando a gente tomou os nossos pais, isso não nos incomoda mais. Porque aí a gente percebe que é amor, é cuidado. E aí a gente olha pra mamãe e fala: mamãe, o tanto que você me ama, o tanto que você tá preocupando comigo, mesmo depois que eu já tenho barba na minha cara. Olha, mamãe, o seu amor é um presente para mim. Muito obrigada. Eu recebo todo esse amor. Mas eu queria que você permitisse que eu fizesse diferente. Eu queria que você me olhasse com amor. Se eu escolher, eu quero escolher a pessoa, eu quero escolher. Eu quero errar, né? É a minha vida, é a vida que você me deu. Então eu gosto demais de saber que a senhora faz isso por mim, que a senhora me ama muito. Mas ainda assim eu sigo o meu caminho, com você no meu coração. Entende? É concordar que ela queira. Isso não quer dizer obedecê-la, sabe? Lá no projeto a gente trabalha bastante essas nuances. Sou funcionária do meu pai. E aí, né? Como eu falei, tudo certo. Eu sempre fui mãe do meu pai e tudo realmente desandou. Pois é. Pois é. Pois é, pois é. Eu tô aqui avisando, presta bem atenção. Só para, né? Linda! Ixi, moço, eu tenho um marido. Então fazer as coisas e pagar as contas pra mãe é errado? Sim. E não vamos pensar em certo ou errado, vamos pensar assim, ó, traz bom efeito ou traz péssimo efeito, né? Então, pagar as coisas, fazer as coisas para a mamãe pagar, traz péssimos efeitos. Claro, né, gente? Claro, dentro de uma possibilidade, né? Você tá ali à toa, você mora com a sua mãe, depende dela. A sua mãe pede para você criar um e-mail para ela no celular, você vai criar o fucking e-mail para ela no celular, né? Não te custa, não é ingratidão, entendeu? O que eu tô falando aqui é quando você deixa de pagar suas coisas ou de fazer as coisas para você, porque a sua mãe é sua responsabilidade, entendeu? Quando você tem um compromisso muito importante e aí a sua mãe pisou no chiclete, você para o compromisso pra ir lá tirar o chiclete do pé da sua mãe, você entendeu? É bem assim. Ou homens fazem muito isso. Tiram o dinheiro da família, da esposa e dos filhos para bancar a mãe e ou para bancar o pai. Isso tem péssimos efeitos, tanto nele, quanto na mãe, quanto na esposa, quanto nos filhos, tá? Nós sempre fomos muito amigas, mas hoje eu sei, senti uma grande necessidade de ser filha. Isso, acontece isso. Quando a gente é muito amigo da mamãe, a gente fica com saudade de ter mamãe, entendeu? Amigas, a gente tem um monte, mas mamãe a gente só tem uma. E se a gente quer ser amiga daquela que é nossa mamãe, o cargo de mamãe fica vazio. E aí a gente fica muito triste, entendeu? Precisando da mamãe, mesmo que tenha uma boa relação com ela. Quando eu fico na posição de filha, ela me cobra, que eu tô ficando louca. Ai, os pais carentes dão mais trabalho mesmo. Tem mais dificuldade mesmo. Meu pai é meu chefe, mas a relação de hierarquia se mantém. Tá, o que é isso? Não sinto que é um problema, tá funcionando bem pra mim, acho que pra ele também. Sim. Normalmente é mais fácil, né? Porque se há uma hierarquia na família e lá no trabalho é a mesma, né? A gente não muda de papel. Então normalmente é tranquilo. Se tá bom pra você, tá ótimo. Hoje meus ouvidos escutam lá, 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 lá quando minha mãe me conta algum problema dela. Pois é. Pois é. Pois é. Eu lembro uma vez, depois que eu tomei minha mãe, eu fiquei morrendo de medo, né? Tomei meus pais, aí eu fiquei, meu Deus do céu, não posso sair da postura, sabe? Aí eu ficava aquela pessoa assim que não respirava. Aí a minha mãe vinha falar uma coisa assim, eu já falava, Nossa Senhora, eu vou sair da postura. E aí, uma vez a minha mãe veio falar do meu pai. E aí eu lembro que eu pensei num guarda-chuvinha, assim, sabe? E aí eu tava deitada, assim, perto dela, assim, e ela em cima, sabe? E eu imaginei um guarda-chuva, assim, sabe? Aquelas palavras caindo em volta, assim, que nem gotas. E aí não tava respingando em mim. Por enquanto tá funcionando. Agora hoje em dia é mais tranquilo, né? Depois que você faz muito tempo, você já acostuma. Eu nunca divido os problemas com os meus pais. Sou casada, tenho filho e carrego sozinha todos os problemas, angústias e dores. Não consigo dividir com eles, mesmo sabendo que eles deveriam saber o que você passa, o que eu passo. Não é que eles deveriam saber, é que eles podem te ajudar, te dar o apoio necessário. Mas você tem tanta dificuldade de tomar o que vem deles que você prefere recusar, ser ingrata com eles, do que receber todo esse amor. Olha que pena, olha que desperdício de vida. Talvez seja justamente por isso que você tem tantos problemas na sua relação. Pensa aí sobre fazer o reconexão, tá? Pensa aí sobre mudar isso. Eu trabalho com meu pai, sofro com tudo o que acontece, não dou conta de filtrar as coisas. Pois é. Pois é. Agora, se você trabalha com seu pai, a empresa é dele, ele vai fazer do jeito que ele quiser. Gente, é tão fácil trabalhar com pai e com mãe. É tão fácil trabalhar numa coisa que não é sua, é só você respeitar que ela não é sua. Entendeu? Que se não é você, dando certo, dando errado, especialmente pai e de mãe. Você ficar no seu lugar de filho. É tão bom, gente, e a gente não sabe, né? Entrei de curiosa, vou assistir depois. Estou cumprindo minha tarefa, Jéssica. Saí conforme recomendações. Olha só! Manda uma foto que eu sei que você está arrasando. Eu sempre dou um jeito de ajudar minha mãe, não consigo dizer não. Pois é, pois é. Aí sabe o que acontece? Vou te dar um spoiler lá na frente. Daqui a pouco você não tem mais dinheiro nem para você, nem para ajudá-la. Daqui a pouco você perde o seu trabalho. Daqui a pouco você fracassa lá na frente. Daqui a pouco você acontece alguma coisa, você adoece, por exemplo. Entende? Porque você está interferindo não só no destino da sua mãe, como não tá tomando a sua vida e fazendo algo de bom com o que ela te deu. Ei, Laia! Qual a consequência de tomar partido de um dos pais? Toda. Primeiro que a gente não toma nenhum dos dois, né? Porque a gente não toma o papai porque é culpa dele que a mamãe tá sofrendo. Mas aí no fundo, internamente, a gente ama os dois. Então a gente também não toma a mamãe que é para nos punir de não tá tomando o papai. E que é porque é culpa dela que a gente não toma o nosso pai. Aí a gente fica vazio, cru. Esse era o meu caso, tá? Posso pedir para minha mãe parar de falar dos problemas dela com meu padrasto e meu pai comigo? Você tá no projeto, né? Então vamos esperar para responder isso lá dentro. Porque eu preciso esperar, eu preciso que você deixe de ter essa necessidade, entende? Quando você tomar sua mamãe, aos poucos ela vai parando, sabe? E o que ela não parar, você vai conseguir lidar. Seja dizendo em algum momento, ou seja com o guarda-chuvinha, sabe? Então fica tranquila. Quem tá no projeto, gente, fica tranquilo. Já deu o primeiro passo mais importante, o resto agora é só o flow. Mas meu pai hoje tem 80 anos e não está dando conta de tomar decisões tão conscientes. Pois é, agora pensa comigo. Ele tem 80 anos. Você acha que ele não tá dando conta de tomar as decisões? A vida de quem que tá pior? Quem que tá precisando trabalhar para quem? Quem que tá precisando do velhinho de 80 anos que não consegue nem tomar uma decisão? Quem? Me fala. Emprestar dinheiro para alguém mais velho da família e depois a pessoa devolver, tudo bem? Depende, depende. De novo, né, Harete? Cada caso, um caso. Vamos lá. E como tomar o pai já falecido? No projeto. No primeiro projeto, teve duas pessoas que nem conheceram os pais. Duas, o pai tá falecido. E não acho que é mais. Enfim, é as que eu lembro, né? As que mais interagiram comigo. E duas que, nossa, passaram uma dificuldade muito terrível com o pai. Mesmo assim, tomaram. Ah, que chicotadas. Pois é, eu adoro dar chicotada, que é as chicotadas que acordam vocês pra vida. Vó, pois é. Pois é. Seu caso com a sua avó é porque sua avó faz coisas demais pra você, como se ela fosse mãe, como se fosse obrigação. Aí ela se lasca lá pra poder te dar as coisas que você não precisa e que você não é grata o suficiente. Aí você quer devolver o quê? Dando, emprestando dinheiro, que é muito mais fácil, né? Muito mais fácil dar dinheiro pra minha mãe do que falar muito obrigada, mãe, por tudo que você fez por mim. Muito mais fácil, né, Harete? Tá, vamos lá. É, que mais? Beleza. Falei de compulsão. Jéssica, preciso de ajuda. Nunca sei para onde correr. Penso que meus pais não dão conta, você vai falar, né? Faz o projeto, criatura de Deus. Faz o projeto que eu te ajudo, tá? Te ajuda a saber onde procurar ajuda e como ir lá buscar. E como continuar o resto da vida recebendo essa ajuda que você precisa, tá? Ela vai continuar escrevendo, que às vezes cortou ali. Tá. Então eu busco meus pais. Não saberão me ajudar a me entender. Pois é. Pois é. Faz. Faz o projeto, se inscreve. Sério, se inscreve, que o restante a gente cuida. É, deixa eu falar uma coisa para vocês. Buscando nas compras, buscando na comida, buscando nos relacionamentos, buscando nas amizades, buscando no chefe, buscando nas professoras, né? Até aqui, tudo bem. Beleza. Agora, a gente às vezes também busca o nosso papai e nossa mamãe nos irmãos mais velhos, entendeu? nos irmãos mais velhos, porque às vezes, como os nossos pais trabalhavam demais ou foram embora, um dos nossos irmãos toma partido e toma o lugar da mãe, o lugar do pai para os irmãos. E aí a gente tem dificuldade com aquele irmão. Ou porque a gente depende demais dele e dela. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente pede é pra ele, né? A gente vai e fica tomando dinheiro do irmão em vez de pedir pro pai e pra mãe, porque a gente aprendeu a pedir lá. Ou porque a gente tem dificuldade, que aquela pessoa fica querendo mandar na gente, e aí aquela pessoa faz tudo por amor, mas ela só é mal retribuída, porque ela tá numa postura que não é dela. Ela tá no lugar de mãe, sendo que não é direito dela, né? Ela é só irmã. Então a gente busca também, às vezes, nos irmãos, tá? Nossa, eu tô agoniada trabalhando com meu pai. Não tô dando conta de lidar com isso mais. Pois é, pois é, pois é. Buscando em tudo, né? Ei, e se a senhorita tiver 1.000 inscritos, como você dá conta? Não, 1.000 inscritos não é possível, não, né? Hoje não, com todas as outras coisas que eu faço, não. Não é possível, não. Não vai ter 1.000 inscritos, não. Não tem 1.000 vagas, não. Ó, tem pouca vaga, menino. Perde 1.000 inscritos? Não, tem bem menos vagas aí. É, eu acho que vai dar pra ficar aberto até sábado, mas não sei, hein? Não posso prometer, que hoje teve bastante inscrição. Que mais? Obrigada por nada, gatinha. Vai ser um prazer te ajudar. Minha mãe quer que eu cuide de pagar todas as contas dela em dia. O dinheiro é dela, mas ela é meio desorganizada e me pede isso. Sinto que tô entrando demais na vida dela, mas ela insiste. Não gosto, mas faço. Pois é. Pois é. Aí você fica com a consciência leve, né? Porque você faz o que a mamãe pediu. Mas o que que acontece? A sua vida não anda, né? Você vai viver a vida da mamãe. Quando os pais, gente, são carentes, quando nossa mamãe é carente, quando nosso papai é carente, quando eles querem que nós preenchamos o buraco para eles, eles também não tomaram os próprios pais. Sabe? E aí a gente acha que tá ajudando, fazendo por eles. Mas a gente tá tampando um buraco que, na verdade, eles tinham que acordar sozinhos e ir lá na mamãe buscar. E ir lá no papai buscar enquanto estão vivos. Mas a gente fica ali, eles acham que estão preenchidos ali, que tá tudo certo, beleza, quando é fé. Não é mais tempo, sabe? Já passou da hora, e aí? Então, eu falo que para mim era muito difícil tomar a minha mãe. E olha que a minha mãe nunca foi carente, nunca pediu. Minha mãe sempre ficou brava quando a gente intrometia nas brigas dela. E eu tenho completa certeza e completa noção de quanto deve ser difícil quando a mamãe é carente, quando ela pede, né? Então eu imagino isso, que não é fácil mesmo, não. Mas é possível e depende só de você. Isso é o principal, isso que você precisa saber. Tá, então buscar no que mais, Jéssica? Sabe aquela pessoa que espera a felicidade assim? Não, quando eu alcançar essa casa dos sonhos, eu vou ser feliz. Não, quando eu me casar, eu vou ser feliz. Não, quando eu conseguir aquele emprego, aquele cargo, aquela promoção, eu vou ser feliz. Não, quando eu viajar para tal lugar, eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver um relacionamento feliz, eu vou ser feliz. Eu vou encontrar um homem para me fazer feliz, né? A gente escuta tanto isso, ou uma mulher para me fazer feliz. A gente escuta tanto isso. Quando eu alcançar tanto dinheiro, né? Ou quando eu alcançar tanta coisa que eu quero realizar na vida. A gente acha, fica buscando a felicidade num monte de lugares. Mas nenhum desses lugares tem a nossa felicidade. E esse é o maior spoiler que eu posso dar para vocês nessa live. Em nenhum lugar você vai ser feliz. E nenhum. Se você não consegue ser feliz hoje, você não vai ser feliz com 1 milhão de reais. Eu sei que a maioria das pessoas não acredita nisso e é uma pena. Porque elas só vão descobrir quando elas alcançam 1 milhão de reais, né? Quantos famosos aí têm fama, dinheiro, sucesso, têm um poder gigante na mão e têm depressão, não consegue se relacionar bem, perde muito dinheiro, ou tem vício em bebidas, ou tem vício em drogas, né? Ou não se sente pleno, enfim. Por quê? Porque o que você tá buscando está lá nos seus pais. Só lá. Sabe? É como se esse buraco tivesse um número. E esse número só tem o soma do papai e da mamãe. Só esses dois que vão preencher esse número. Sabe um quebra-cabeça? Que aquela peça, umas bolinhas são menores, outras maiores, outras mais tortas. Porque tem quebra-cabeça que todas as peças meio que cabem todos, né? Mas tem quebra-cabeça que só a peça, só sabe aquela peça naquele lugar. Então, tomar os pais é como se fosse isso. É como se só a pecinha dos seus pais coubesse ali. Então eu gosto de dar um exemplo seguinte: se eu tenho na minha casa um pote de sal e um pote de açúcar, e aí acaba o meu sal, e aí eu tô com um pote vazio de sal, eu posso resolver esse pote vazio? Facinho. Eu vou ali, cato açúcar e encho o meu pote de açúcar. Eu fico com dois potes cheios, não tô mais vazia, mas eu continuo sem sal. Então eu posso ter muito dinheiro, posso ter um relacionamento muito feliz. Na verdade, eu não vou ter nada disso se eu não tomar meus pais, né? Mas eu posso ter. Então, existem alguns famosos, por exemplo. Ah, Jéssica, mas a Anitta não tomou os pais, mas ela é a mulher, a cantora mais famosa do Brasil, da atualidade, mais bem-sucedida, com muito dinheiro, com não sei o que, tá. Mas cadê os relacionamentos amorosos felizes? Agora ela ainda tá nenhum, né? Cadê a. O que eu ia falar? Ah, o tanto de hater. E o tanto de fofoca? E o tanto de plástica? E o tanto de risco? Sabe? Então, assim, a carreira de cantor, gente, dá mais dinheiro mesmo. A pessoa que é dedicada, né? E no caso da Anitta, eu acredito muito que ela veio pra honrar o sonho do vovô, né? O vovô queria muito ser cantor e não foi. Então, ela veio com esse. É como se o sistema desse uma força pra ela maior, pra trazer esse avô, o sonho do avô, né? Da família. E acredito que isso é, inclusive, lá de trás. Então, ela deu certo na carreta, ela ganhou dinheiro, né? É a mesma coisa o Neymar. Uma pessoa que joga bola bem, tá no lugar certo, na hora certa, vai ganhar muito dinheiro mesmo, sabe? Então existem profissões que dão mais dinheiro mais rápido. Então às vezes você pode achar assim, ah, Jéssica, mas então a pessoa não tomou os pais, mas tem o dinheiro. Sim, mas e o Neymar? E as furadas que entram? E as polêmicas que entram? E o tanto de problema, sabe? E o tanto de dificuldade? E o tanto de hater? E o tanto de humilhação? E o tanto de machucado? Que o Neymar não para em pé sem machucar. Sabe? Então é muito importante a gente perceber isso. A gente perceber que não, nossa felicidade, a nossa completude não tá lá fora. Não tá no nosso relacionamento, não tá na amizade, não tá na comida, não tá nas compras, não tá na casa, no dinheiro, na profissão. Não tá, gente. O que nós precisamos está lá nos nossos pais. O que nós precisamos descobrir é como fazer pra baixar esse orgulho, né? E ir lá buscar e reconhecer isso. Como fazer para descer do nosso pedestal, porque a gente se sente muito melhor, muito superior que os nossos pais? Como fazer para enfrentar cada obstáculo que nós criamos, para abrir mão de cada mágoa, de cada raiva, para chegar até lá nos nossos pais? E como tomá-los, né? É esse o processo. Chega lá, a gente toma os nossos pais. E aí a gente se sente pleno, completo, perfeito, feliz, satisfeito com a vida. Aí sim a gente pode ir em busca de mais. Aí todo o resto é o quê? Um bônus. O dinheiro é bônus, o que você puder comprar é bônus, o seu relacionamento amoroso é um bônus incrível e forte. As amizades, o trabalho, a sua profissão. Aí tudo isso é um bônus, porque você já está feliz, você já está completo, você já está satisfeito. Então eu sempre falo, o que você precisa está ali logo atrás nos seus pais. Você só precisa estar disposto, querer ir lá buscar e saber como fazer isso. E é isso que eu quero oferecer para vocês através do meu projeto, tá bom? Que foi, amor, que o Theo tá chorando? Que foi que o Theo tá chorando? Amor, tô escutando o Theo chorando ali na sala. Às vezes acho que não faço o que eu realmente quero para não contrariar meus pais. Com certeza, a gente faz isso demais. Oi, Dani Pelliser, que saudade, tá sumida. E quando a filha pede pra mãe pagar as contas, mas uns 5 dias depois a filha já transfere o dinheiro pra mãe? Hã? A mãe já transfere o dinheiro pra. Não. A filha pede pra mãe pagar a conta, enfim, ué, não tem problema nenhum. Mas ainda assim você consegue agradecê-la? Ainda assim você chega de verdade e fala: Nossa, mamãe, muito obrigada, salvou minha vida. Nossa, mãe, eu não sei o que eu faria sem você. Porque às vezes a gente acha que simplesmente pagar. Quer dizer que não foi um favor. Eu não aceito favor nenhum da minha mãe. Se a minha mãe me empresta R$ 100, no outro dia eu vou lá e pago. Ah, isso não foi favor, não. Não foi favor, não. Na sua cabeça, não, né? Porque você pagou. Sim, mas você pagou. Ou seja, você esteve em dívida. Se você esteve em dívida, foi um favor. Então, como que você vê isso? Entendeu? Eu sou assim, pois é, vamos mudar, Diva. Diva Imports, não sei seu nome, mas vamos mudar, vamos sair disso aí. Nossa, como é difícil falar de relacionamentos. É possível eu me corrigir dos meus pais? Não, eles teriam que mudar também? Não precisam. Seus pais não precisam nem saber o que é tomar os pais. Depende só de você. Tá só na sua mão. Quando eu fui lá buscar ajuda, eu falei: não vai adiantar nada, meu pai não vai, meu pai tinha que ir. Não vai adiantar nada, minha mãe não vai, minha mãe não tinha que ir. E eu fui e resolvi. Então não precisa de ninguém. Você não precisa nem contar pra ninguém, tá? E tomar os seus pais vai mudar muito seu relacionamento também. Muito. Muito, mas seu marido, você vai chegar em algum momento, você vai mandar uma mensagem pra mim ou vai me ligar, como muitas seguidoras e clientes já fizeram. Jéssica, o que você fez com meu marido? Não, ele tá te assistindo escondido. Não é possível. Esse marido é outro, você trocou ele. Porque você tomou seus pais. Vai por mim. Meu pai sempre foi infiel à minha mãe. Tá, e você com isso? Sempre lutei para não fazerem comigo o que meu pai fez com a minha mãe. Recentemente descobri uma traição do meu marido quando estávamos noivos. Olha, se eu ganhasse um real por cada vez que eu leio isso aqui, eu estaria rica, sabe? Rica! Rica de moeda de um real. Eu estaria nadando assim, tchupatinha, sabe aquela de mergulho só. É isso! É isso, rejeitar os nossos pais faz a gente viver exatamente o que eles viveram. E quando você passa por isso aqui, ó, você honra os seus dois pais ao mesmo tempo, porque você não tomou os dois, né? Não tomou a mamãe porque ficou com dó, não tomou o papai porque era infiel. E aí você honra os dois, por quê? Porque você honra o papai escolhendo um homem igualzinho a ele, fazendo a mesma coisa que ele. E você honra a mamãe repetindo o destino dela, sendo traída. Olha que coisa mais linda. Olha que amor pelo sistema. Pena que é um amor cego, né? Vamos transformar esse amor cego em amor que vê? Anitta teve depressão, sim, até hoje, esse dia ela falou um negócio de remédio, verdade, esqueci de falar, meu bem. Olha o Big me ajudando, maravilhoso. É verdade, eu assisti a série dela do Netflix, né, meu bem? A gente assistiu junto. E ela teve depressão, sim, e coisa seríssima. E muitos artistas têm, a gente é porque não sabe, né? Se tratam, ficam anos na terapia, nas coisas, por causa disso. O Neymar seguiu a carreira que o pai dele não deu certo, também. Também. Verdade, Natana. Pode ser por isso que ele não é pleno, porque ele quer fazer pelo pai. Pois é, e aí cai, entende? Olha que legal. Eu vou ocupar o lugar do meu pai, mas esse lugar é grande demais para mim, e aí eu não dou conta. E isso é uma percepção que eu acabei de ter. Posso estar enganada, claro, né? Nunca atendi o Neymar. Mas é como se ele fosse querer fazer algo maior que ele. E é isso que acontece. A fama dele é maior que ele, né? O lugar que ele alcançou é maior do que o que ele pode entregar. E aí ele falha, exatamente. Tomar os pais realmente ajudando o lado financeiro? Completamente, completamente. Com a mamãe o dinheiro vem, com o papai o dinheiro fica. Meu pai sempre quis que eu fosse engenheiro igual a ele. Eu de implicância quis arquitetura. Hoje, depois de ter perdoado ele pelo divórcio e traído minha mãe, não consigo trabalhar com ele na área de engenharia e tô amando. Bom, então vamos começar esse negócio de perdoar o pai aí, já tá errado. Já não é por esse caminho, tá? Lá no terceiro módulo do projeto tem um vídeo que chama assim: Por que que a gente não toma os pais, né? Aí tem 27 vídeos lá só sobre porquês, né? Porquês diferentes. Um dos vídeos é assim: Por que nós perdoamos os nossos pais? Então, se você acha que perdoar tá no caminho de ir até o papai, não. Perdoar faz você dar uns 10 passos para trás, tá? Mas que bom que você tá amando, né? Que agora você entendeu que era só pirraça mesmo. Obrigada, lindinha. Eu tenho que tomar meus avós também, já que são metade dos meus pais. Quando a gente toma os papais, a gente toma os avós, sabe? E é claro que a gente continua na postura, né? Eu não posso continuar, ai, tomei meus pais, agora já tomei meu avô, vou julgar minha avó, vou julgar meu avô, vou ter dó da minha avó, vou ter dó do meu avô. Não, vou excluir, rejeitar, não, né? Aí eu perco o meu rumo. Mas normalmente, quando eu tomo os meus pais, eu tomo tudo que vem com eles, né? Vovô, vovó, todo mundo. Mas como se chama isso? Isso de fazer o mesmo é um karma? Que diabo é isso? Não, não é um karma. É você repetir, é você honrar o seu pai. Você honrar a sua mamãe. Da gente viver o que era para ser deles e o que eles passaram, não é que era para ser deles. É que eles passaram e nós discordamos, nós rejeitamos, nós interferimos. Entende? Nós não tomamos a vida que recebemos dele. Por quê? Porque quando eu falo, nossa, eu gosto de viver, mas meu pai traía minha mãe. Ué, mas a forma que eu vivi foi aquele relacionamento, do jeito que foi. Entendeu? Então eu tô rejeitando, tô rejeitando meu pai, tô rejeitando minha mãe, tô rejeitando a minha vida. E aí eu vivo exatamente aquilo ali. E não é por dois motivos. Um, é para eu mesma aprender, né? Porque eu falo, nossa, minha mãe, se fosse eu, nunca passava por isso. Aí eu vou e passo igualzinho, né? Que é pra eu ver que a mamãe não é tão coitada assim e que eu não sou melhor que ela. E em segundo lugar, porque no fundo eu amo meu papai, eu amo a minha mamãe. Internamente eu vou honrar meu papai e minha mamãe. A diferença é que quando a gente não toma, a gente honra no amor cego. A gente honra o papai que traiu tanto e a gente exclui aqui. Internamente a gente arruma um homem igual o papai. Porque aqui eu falo, não preciso do papai, meu pai é péssimo. Mas internamente eu falo, opa, meu pai me deu a vida. Meu pai é o melhor homem possível, é o meu pai certo para mim. Ela é tão certo que eu vou encontrar um outro homem igualzinho ele, sabe? Então a gente faz assim. E aí, a gente honra nesse sentido, né, o papai? E aí, a gente honra no amor cego. O que a constelação faz e o que o tomar os pais faz é transformar esse amor cego num amor que vê. É honrar o papai sendo muito feliz, aproveitando a liberdade que nós temos de fazer diferente. Aproveitando que ele carrega muito peso por nós e a nossa vida é mais leve, o nosso fardo é mais leve. É fazendo algo de bom com a vida que ele recebeu, que ele nos deu, entende? Jéssica, mas quando seus pais erram, não podemos desculpá-los? Não! Se eles nos pedem desculpas, como os fazemos? Falar, ah, mãe, lá, esquece isso, esquece isso. Entendeu? Concordar, o que é concordar? Aceitar tudo e todos? Como assim? Sim, porque os outros nos aceitam, como nós somos, péssimas pessoas, falhas, humanas, superiores, arrogantes, nariz em pé. Nós somos assim, todo mundo não concorda com a gente, nos aceita, convive com a gente. Então. Meu esposo é exatamente igual ao meu pai. Você falou que tava buscando o papai, né? Até na profissão, eu acho que é isso que ela ia escrever. Jé, o exemplo que deu do irmão mais velho foi o que aconteceu com você e o seu irmão? Qual? Você fala que meu irmão cuidava de mim, ficou no lugar do meu pai? Não. Não, no caso do meu irmão, é porque eu não concordava com ele mesmo. Com nada que ele fazia. Não concordava com nada. Nada, nada, nada. Meu irmão falava, ah, eu falava, tá errado. Meu irmão fazia as coisas com os meus pais, meus pais tratavam ele do jeito, eu achava tudo errado. Culpa da minha mãe que o meu irmão é assim, porque o meu irmão faz isso, não sei o quê, e eu sempre achei ele muito inteligente. Eu achava que ele não desperdiçava, que ele desperdiçava, que ele não aproveitava, né? E eu falava que a minha mãe não tinha que fazer daquele jeito, que ela tinha que tratar ele diferente, que o meu irmão era assim, que o meu irmão era assado, eu criticava total, total. E as coisas boas, Jack, que repetimos, tem a ver com algo? Tem a ver com sorte. Né? Se a sua mãe era magra de ruim, você vai comer igual a Magali, vai ser magra de ruim. E daí? Entendeu? É uma sorte. Por um acaso do destino, você tá honrando a mamãe numa coisa que é boa, né? Mas a gente nunca honra só na parte boa, não. A gente honra nas coisas que é difícil também. Então, é como se fosse uma mochilinha, sabe? Que a gente traz dos nossos pais quando a gente nasce. A gente pega nessa mochilinha. Nessa mochilinha tem um monte de coisa lá dentro. E aí, às vezes você fala assim, nossa, Jéssica, mas que péssimo, logo eu tive que ser viciada em álcool porque o meu pai também era. Nossa, meu pai não podia fazer outra coisa? Tá, você é viciada em álcool porque seu pai era. Mas às vezes tem um outro sistema, uma pessoa que não tem força de vida, por exemplo, tá no impulso, no movimento contrário à vida porque o pai também tava. Então cada um tem a sua mochilinha, sabe? Cada um carrega a vossa mochila, como diria minha tia. Como lidar com o irmão mais velho que acha que tudo que fazemos é errado? Mostramos para ele que ele tem razão. Porque geralmente é isso, não é? As nossas coisas vão e dão errado. Que é pra mostrar que ele tem razão. Fala a verdade, é ou não é? É ou não é? É assim que a gente faz. Por quê? Porque a gente não concorda, né? Deixa eu ver. Que mais? Ah, tá. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para eu falar antes de responder vocês aqui e finalizar a live. Então buscar o papai na vida, na felicidade, no amor, no dinheiro, no sucesso, na fama. Ter dó e julgar, eu já falei mais ou menos, mas eu quero frisar essas duas coisas também. E na comida, no relação amoroso, enfim, tudo. Acho que eu já falei tudo. Jé, meu irmão veio especial, é algo sistêmico? Pode ser, mas eu nunca atendi ninguém assim, nunca li nada sobre isso, mas normalmente é um destino que a pessoa carrega pela família, tá? KKKKK. É, pois é, então. Pois é. Tá, gente, então vamos lá falar um pouquinho sobre ter dó e um pouquinho sobre julgar, né? Por que que isso dá tanto errado? Por que que isso lasca tanto a nossa vida? Porque a gente chega aqui nessa vida, a gente fala assim: eu não pedi pra nascer. Ah, não. Não. Dentre bilhões de espermatozoides, eu sou péssima em biologia também, não sei se é bilhões, vamos fazer de conta que é. Dentre bilhões de espermatozoides, você foi o que andou mais rápido. O que chegou onde que tinha, enfrentou todos os obstáculos, perfurou a parede do óvulo, ficou ali, evoluiu, empurrou a pelvis da sua mãe para nascer, né? Ou às vezes nasceu de cesárea, mas não queria, não. Não queria mesmo, né? Pobre de você que não queria nascer. Para, gente. Para, a vida é um presente. É óbvio que a gente queria nascer. É óbvio que a gente pediu para nascer. E mesmo se tivesse outra chance, a gente pediria mil vezes para nascer. Porque a vida é uma bênção, a vida é um presente. E é o maior presente que a gente tem. E quem foi que nos deu? Aquela mamãe e aquele papai. Aí eu vou te falar: se fosse outra mamãe, você seria você? Tão maravilhosa e magnífica? Se fosse outro papai, você seria você? Tão maravilhoso, tão magnífico? Sabe aquele homem que você ama? Se não fosse a mãe dele e o pai dele, aqueles lá, ele seria daquele jeito que ele é? Os seus filhos seriam do jeito que são se o seu pai e a sua mãe fossem outros, ou seu sogro e sua sogra fossem outros? Não. Então, quando a gente julga os nossos pais, a gente está sendo ingrato e a gente está. É como se a gente quisesse devolver a vida que nós recebemos, como se não fosse suficiente, como se não fosse bastante, como se nós merecêssemos mais. Eu merecia uma mãe melhor. Eu merecia um pai melhor. O meu marido merecia uma mãe melhor. A minha esposa merecia um pai melhor. A gente está criticando a forma como a gente veio ao mundo, a nossa origem, as nossas duas metades. E se eu rejeito a minha mamãe, eu rejeito a metade de quem eu sou. Se eu rejeito o meu papai, eu rejeito a metade de quem eu sou. Se eu rejeito os dois, eu me rejeito. Então eu entro num relacionamento abusivo, eu me maltrato com comida, eu não tenho força de viver, de servir, de passar numa prova, eu não consigo alcançar o sucesso, eu não consigo servir com amor, eu não consigo. Entende? Eu não tenho autoestima. Porque como que eu vou gostar de mim se eu não gosto da minha mãe e do meu pai? Gosto, vocês entenderam, né? Se eu não concordo com a minha mãe e com o meu pai, como é que eu vou concordar comigo? Como é que eu vou me exibir para as pessoas? Como é que eu vou abrir uma live aqui e falar para 88 pessoas do jeito que eu tô, sem maquiagem nenhuma, rindo, brincando com as minhas brincadeiras do jeito que eu quiser? Como eu vou ter segurança de mim? Como eu vou concordar comigo se eu não concordo com os meus pais? Entendeu? Então, esse projeto mostra pra gente essas coisas. Claro que aqui eu falo, né, na live só por cima, óbvio. O projeto tem 90 vídeos. E além de tudo, no projeto ainda tem os movimentos de solução. Vou falar um pouquinho do projeto agora no final. E aí a questão de ter dó vai pelo outro lado, né? Como que eu tenho dó? Ai, Jéssica, eu tenho muita dó. Tenho dó da minha mãe, porque minha mãe passou tanta dificuldade. Aí eu falo, nossa, muito inteligente você ter dó da sua mãe. Sua mãe passou tanta dificuldade pra te dar essa vida que você tem. Pra te possibilitar tudo que ela te possibilitou e agora você desperdiça tudo isso tendo dó dela. Você olha pra ela, pra aquela muralha de pessoa, porque a maioria das pessoas que tem dó do pai e da mãe, quando você vai ver a mãe é uma muralha, é uma rocha, o pai também. Aí você tem dó dela, sendo que enfrentou tudo aquilo lá e tá ali de pé, ainda te sustentando. E você tá aqui com dó dela. E você que tá com dó dela, nunca enfrentou aquilo. Não tem nem seus próprios filhos, não conseguiu nenhum relacionamento para você, não tem sucesso, tem dinheiro, não tem profissão e tá com dó é dela. Olha pra você ver como isso faz sentido. Jé, e quando o pai tem outro filho no relacionamento com a mãe? O relacionamento continua, vem outros irmãos. Como fica a ordem? Qual o lugar desse irmão e da mãe dele e suas consequências? Bom, tudo é a ordem, 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 né? Então, por exemplo, você pode ser, por exemplo, a quarta filha da sua mãe e a sexta filha do seu pai. Entendeu? Depende da ordem, assim, a filhinha do papai pode ser diferente da filhinha da mamãe, dependendo de quantos casamentos eles tiveram e tal. E as consequências vêm quando a gente não concorda, quando a gente tem dó da mãe, quando a gente acha que a mãe não tinha que ter voltado, quando a gente não inclui esse irmão, né? É, o pai tem outro filho, não é meu irmão não, sabe? É um filho do meu pai. A gente tem muito isso, né? Ah, não, aqui esse filho do meu pai pra lá não é meu irmão não. E a gente exclui, rejeita, aí as consequências vêm, né? Mas vem com tudo. Filho com outra mulher, porém casado, independente de estar casado ou não. No geral, quando um homem engravida uma outra mulher, aquele vínculo daquele relacionamento se encerra, sabe? E aí depois vem o caos na relação, mesmo se eles quiserem ficar juntos. Isso é muito pesado. A mãe do meu namorado é a mulher com quem meu pai traiu minha mãe. É o povo do divórcio. Tenso, né? Não consegui me afastar dele. É uma química forte. Claro que é uma química forte. É uma força maior que faz você encarar que você não é melhor que o papai. Porque se o papai traiu a mamãe com essa mulher, você acabou se apaixonando pelo filho dessa mulher e colocou ela como sogra. Entende? Será que você é tão melhor que o papai assim com relação à mamãe? Pois é. Não consigo manter minha casa organizada. Não gosto de ser assim. O que pode ser isso? Bom, que nem dificuldade de organizar a casa. Pode ser por dificuldade com o feminino, né? Com a mamãe. Com as questões do lar e tudo. Pode ser por um desânimo com a vida. E pode ser que a casa esteja representando como você tá aqui dentro, né? Às vezes você tá toda bagunçada aqui dentro. E aí você não gosta de estar tá bagunçada aqui dentro. Mas aí, como você fica contrariado de estar tá bagunçada aqui dentro? Aí você também não consegue arrumar o fora. Aí o fora também fica bagunçado. Aí você fica contrariado que de fora tá bagunçado também. Sabe? Quantos ensinamentos valiosos! Um presente para mim. Vocês merecem. Eu acho mais fácil parar de julgar do que ter dó. Olha, é engraçado. Tem gente que tem mais dificuldade. Tem gente que tem mais dificuldade de ter dó e tem gente que tem mais dificuldade de. Porque julga. Mas cada um com a sua cruz, né? Cada um com a sua dificuldade. Gente, é isso. Agora, o que eu quero falar? Vou falar do projeto pra vocês. Principalmente quando os pais têm alguma doença, sentem dores. Pois é. Outra coisa com relação a dor... Não, vou deixar eu falar lá no projeto. Você tá no projeto, né? Lá no projeto você vai entender outros motivos pelos quais ter dó não resolve. E quando sua irmã mais nova tem ciúme do seu relacionamento com a sua mãe? Pode ser... Como é que é? E quando sua irmã mais nova tem ciúme do seu relacionamento com a minha mãe? Olha pra você ver o ato falho aqui, ó. A minha mãe. Talvez você pense que ela é mais mãe sua do que da outra. Talvez você pense que merece mais ela. Entende? E quando a sua irmã é mais nova, tem ciúme do seu relacionamento com a sua mãe? Você teria que ter falado. Ou do seu relacionamento, ou quando a nossa irmã tem ciúme com do relacionamento com a nossa mãe, entende? Olha a dificuldade aí de incorporar a irmã. Na verdade, você acaba que se une à sua mãe e exclui a sua irmã. E essa dificuldade, esse ciúme dela é uma resposta a essa rejeição e a esse compactuar aí que vocês têm, vocês duas. Bora pro Reconexão, sua linda. Entendi, pois é, mas ela faleceu, Jéssica. Ué, o que muda? O que adiantou? Que diferença faz? E meu namorado não sabe do que a mãe fez. Não tenho coragem de tocar no assunto. Olha, quanta bagunça você entrou, hein? Nossa, mas que bagunça. Vocês vivem bem, vocês dois? Dão certo? Se dão, agradece aí. Porque nessa situação não é fácil, nesse monte de mistura aí, de emaranhado, de nó, de bagunça, não é natural as coisas fluírem bem, não. É, tá. Aí, o que eu quero falar do projeto? Jéssica, então você criou um projeto que se chama Reconexão com os Pais. Pra que é esse projeto? Bom, pra ajudar vocês a tomarem os pais de vocês. Dá pra fazer isso em uma constelação? Não. Por que não? Porque se desse, eu não precisava criar um projeto, né? E porque na constelação você pode dar um passinho até a mamãe, um passinho até o papai, mas não dá pra você constelar os pais. Não dá pra você tomar os pais num atendimento. E um atendimento é muito curto, né? Quantos anos você tem? 20? 30, 40, 50? Quantos anos você tá ali rejeitando sua mãe, tendo dó, fora da postura, fora do seu lugar, emaranhado em um monte de coisa, carregando peso por ela, né? Com muita mágoa, com muito sofrimento, com muita dor. Quantos anos? Então, isso não se resolve assim magicamente, sabe? A gente tem umas amarras. A gente tem uns muros, assim, umas coisas que a gente... Umas barreiras que a gente não quer transpor. E aí o meu projeto entra nesse ponto. O projeto vem pra te conduzir até lá. Então, o que eu faço no projeto? Sou eu que tenho as suas moedas? É o meu projeto que vai te fazer feliz, te completar? São os seus pais. O que o meu projeto faz? Ele mostra pra você que são os seus pais que têm suas moedas. Então, ele mostra pra você, assim, põe um pisca-alerta, assim, pra você entender que é lá que tá o negócio que você tem que buscar. Ele te mostra como buscar. Através do projeto, eu pego na sua mão... De um ponto até o outro, eu fico do seu lado em cada obstáculo que você encontrar, em cada dificuldade que você encontrar. Então, lá no projeto, você pode contar, ah, Jéssica, hoje tive uma briga com a minha mãe, foi assim, assim, assado. Eu vou e te respondo. Aí você lê a resposta de uma outra pessoa, a dificuldade de uma outra pessoa, o que eu respondi. Entende? Lá no projeto, eu conduzo todo mundo até os pais, mostro como tomar... E aí vocês ficam livres pra tomar os pais de vocês. Mas eu quero deixar claro que vocês precisam querer, né? Precisam estar dispostos. Claro, precisam se inscrever, né, no projeto. As inscrições vão de hoje até sábado só. E depois não entra mais. E depois eu vou abrir essa outra, a terceira turma só no ano que vem, lá pra fevereiro, eu acho. Final de janeiro, fevereiro. Eu acho. Não tenho certeza. Não, depois não vai me pôr pressão. Se eu não conseguir abrir, porque começo do ano é meio corrido. E aí, então essa é a única turma, só entra agora. E aí o projeto, eu vou conduzir você até lá, o seu papai e mãe. Então cada obstáculo, cada dificuldade, cada vez que você pensar em desistir, cada coisa, eu pego na sua mão, eu te ajudo. E aí eu vou te mostrando o caminho, né? E eu vou te mostrando, é como se a gente voltasse lá na sua vida, lá desde o comecinho, e vai em cada vez que você julgou sua mãe, cada vez que teve dó, cada vez que você pegou um problema dela, todos os emaranhados que você tem, todos os obstáculos, todas as razões que você não toma os seus pais, são vistas no projeto, enfrentadas e resolvidas, tá? No projeto você pode tirar dúvida comigo a qualquer hora, a nossa interação é o tempo todo, tá? Eu respondo todo mundo, por isso que não dá pra fazer 1.000 inscritos, respondo todo mundo, né, a gente tem essa interação, e o projeto dura 6 semanas, né, no projeto são 90 vídeos gravados, então tem separado por módulo, tá? Primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, quarto módulo, quinto módulo, sexto módulo. Cada um numa semana. No final de cada módulo, no final de cada semana, no domingo, às 10 horas da manhã, nós temos uma live de uma hora e pouquinho, de supervisão. Nós vamos discutir os vídeos do módulo, os passos que vocês já deram. Vocês vão comentar, vocês vão perguntar, eu vou mostrar. E, gente, as percepções que eu tenho aqui, que eu acertei, você, acertei, né? As percepções de vocês. São percepções de uma pessoa que é seguida por vocês. Agora, vocês não têm noção da minha percepção quando vocês são inscritos no projeto. Porque aí vocês estão me dando, é como se, quando vocês pagam a inscrição, vocês estão me dando a chave do sistema de vocês. Vocês estão abrindo o caminho para mim. E aí, quando você me pergunta uma coisa, a percepção vem exata, em cima. Porque eu sou muito boa nisso, né? Modéstia às favas. E porque eu tô conectada com você, você confiou em mim, no meu trabalho, a gente tá junto, a gente tá ali naquela interação, naquela conexão. Então é muito mais forte, sabe? As respostas, o caminho, enfim, as soluções que a gente encontra. E aí a gente tem aí três módulos só de discussão, de mudança, de preparação, de enfim, de tudo. Aí no quarto módulo a gente fala um pouquinho sobre a mamãe, aí depois no quinto, papai, e aí vem o último módulo. E aí, além de tudo isso, sim, além de tudo isso, se você se inscrever no projeto, você ainda ganha, não, você ainda tem acesso a três movimentos de solução. O que significa esses três movimentos de solução? É como se fossem três constelações, só que melhores, amplificadas, ampliadas, estendidas. Por quê? Primeiro, porque são completos. Segundo, porque você vai estar preparado. Vai ser na hora certa, sabe? Sabe quando você tá morrendo de sede e aí você chega a água? Que é bem naquela hora? Então, vai ser no momento exato, depois você tá bem preparado, sabe? E aí você vai tomar seus pais. De uma maneira tão linda que, olha. Olha, eu nem sei, eu posto alguns depoimentos aqui, né? Durante essa semana eu vou postar alguns depoimentos do pessoal lá também da primeira turma. E aí, para participar do projeto, o valor dessa turma é R$ 1.497. A primeira turma, quando eu abri, eu falei, gente, o projeto vale muito mais. Só que é a primeira turma, vocês estão confiando em mim, era um projeto inédito, né? Eu sabia que ia ter força, mas eu não sabia que tanta. Então, a cada turma o valor sobe e o projeto vale muito mais do que isso. Então, se você não puder fazer agora, você se prepara, porque ano que vem o valor vai ser bem mais alto, assim como o meu atendimento sobe tudo. Porque eu posso entregar mais, né? O projeto tem mais força, tem mais pessoas, menos vagas, então tudo isso conta. E especialmente porque quanto mais eu trabalho no projeto, mais eu sou, como que eu falo? Certeira nas coisas, né? Então, mais a minha informação, a minha percepção valem. E aí, você pode, no Hotmart, você pode pagar no boleto ou você pode dividir em até 12 vezes, tá? Esse valor. Se você se inscrever para essa turma agora, você tem acesso ao Jéssica Flix, que é um Instagram meu privado. Só pessoas que fazem parte dos meus projetos têm acesso. Nesse Jéssica Flix, eu comecei agora e tal, eu vou fazer assuntos mais polêmicos. E é como se fosse um fase 2, sabe? Para quem já conhece o trabalho e tal. Eu quero criar uma comunidade de gente que acredita em mim, no meu trabalho, que já tomou os pais, que já resolveu o seu relacionamento amoroso, né? O pessoal lá do Passos. Pra gente discutir coisas além, sabe? Pra gente ir pra próxima fase? Então. E não tem como entrar nesse Jéssica Flix a não ser pelos projetos. Então, esse também é um outro bônus. E aí, depois ainda tem mais bônus, calma aí. Depois que encerrar essas 6 semanas, aí tem um movimento final. Aí você tem mais uma semana para escrever, para postar, se você tiver um pouquinho atrasado, lá para interar lá no grupo, né? Interagir lá no grupo. E aí, depois de encerrado essa turma, vocês vão, o Igor vai colocar vocês em um grupo que se chama Reconectados com os Pais. Foi uma seguidora aqui que me deu a dica. E aí, nesse grupo, vocês vão ficar pra sempre. Só vai pra esse grupo quem já fez o Reconexão. Então, a primeira turma já vai pra lá essa semana. Depois vocês vão, depois a terceira turma vai. E aí, lá eu não vou acompanhar, não vou responder todo mundo, não tenho esse compromisso. Mas lá eu quero vir e mexe fazer uma live pra falar de postura, pra falar, ai, Jéssica, escorreguei, nossa, julguei minha mãe, tem dó. Pra trazer uns conteúdos extras, sabe? Pra acompanhar, como se fosse um suporte com vocês. Então, assim, quando der, quando puder, eu vou fazer uma live ou outra lá. E essas lives sempre ficam salvas. Então, quando você dessa turma chegar lá, já vai ter uma live extra lá, que é a que eu vou fazer esse final de semana com o pessoal que já tá aí conectado. E aí, a cada turma vai ter mais lives lá e tal. E aí, vocês podem conversar entre vocês também, né? Você conta lá, ai, Jéssica, saí da postura, o sistema me pegou, perdi meu carro. Aí, você conta lá embaixo, ih, eu também essa semana. Então, vocês vão conversar com pessoas que estão na mesma vibe, na mesma comunidade, que também estão ali naquela questão de continuar tomando os pais em não sair da postura, em aprender. Vocês vão poder contar as vitórias de vocês, as evoluções, né? Nossa, hoje mesmo uma moça lá do passo falou que o pai agora manda mensagem para ela, coisa mais linda, perguntando como é que ela tá, como que os filhos estão, e eles tinham tanta dificuldade. Então a gente vai poder dividir isso e continuar nessa comunidade aí juntinho. Tá bom? Tá bom, é isso, tá? Deixa eu ver aqui. Você tem mais alguma pergunta? Confusão. Estamos ótimos, mas fica na minha cabeça sempre. Bom, mas se isso tá sempre na sua cabeça, se isso não te deixa em paz, não tá tão ótimo assim, né? Eu quero fazer. Deaci, seja muito bem-vinda. O link tá lá na minha bio do Instagram, tá? É só se inscrever lá. Onde eu faço a inscrição? O link tá lá. Tô animadíssima. Aí, você já se inscreveu, né, gatinha? Foi uma das primeiras. Já estou me sentindo mais leve, mesmo antes do projeto começar. Já sinto a força do seu trabalho. Sei que vai ser sensacional. Quando nós tomamos a decisão, ou a gente se sente muito nervoso, porque a gente fica com medo do que vai encarar, sabe? Ou a gente se sente muito bem, porque aí finalmente é como se a gente tivesse dado uma folga pro sistema, sabe? Ufa! Nossa, agora ela vai ver o que eu tô tanto querendo mostrar pra ela, que eu tô gritando aqui, sabe? É muito legal. Tô feliz por você, gatinha. Maravilha de projeto, gente. Aproveitem muito. Obrigada, minha flor. Jéssica, meu pai sempre me diz que meu filho foi o melhor presente que dei pra ele. Tem algo nisso? Tem, né? As moedas do seu pai não tá no seu filho. Olha lá. Olha lá. Já tô emocionada e nem começou ainda. Ah, eu também, gatinha. Tô muito feliz. Essa questão do neto aí. Quando a gente. Os nossos pais gostam muito quando a gente transmite a vida que recebemos deles, né? Só que a gente fica querendo fazer isso pra eles. Só que como que a gente faz isso? Como que a gente devolve o que os nossos pais nos deram? Para os nossos filhos, né? A gente passa adiante. Quero participar. Faça sua inscrição, gatinha, por favor, lá no link na minha bio. Quero fazer a inscrição. Será incrível, ainda bem que tá chegando. Esperamos tanto, né, Ana Paula? Como faço? Preciso muito. O link tá lá no perfil. Nossa, quero muito. É só o link azul. Só clicar, vocês já vão aparecer. Jéssica, de vez em quando eu me desentendo com a minha mãe por conta que dê preferência por um dos filhos. Pela educação que ela dá diferente pro filho adotivo, etc. Pois é. Então, pensa, esse filho adotivo não é nem filho. Entendeu? Então, você vai precisar aprender a lidar com isso para isso não te afetar. Porque você acha que só te afeta quando você desentende com ela, mas não. Isso te afeta porque você não concorda com o destino dela, com o que ela faz, com o jeito que ela age. Então, seu dinheiro, seu relacionamento amoroso, sua questão da vida, assim, não prosperam, não fluem por causa disso. Você vai precisar olhar para isso, tá? Por você, não por ela. Esses dias, eu vi em alguma dessas páginas aí de Instagram, de constelação, um cliente falou assim pra menina: ai, mas eu não quero tomar meus pais, que meu pai me fez muito mal. Eu falei: cara, você toma os seus pais é por você, não é por eles. Seu pai e sua mãe estão lá de boa, vivendo a vida deles tranquilos. Os efeitos são em você. Você vai fazer isso por você, pra você melhorar, pra você ser feliz. Não por eles, né? Você tá achando que tá castigando eles, tá castigando é você, Zé. Esse projeto vai ser um sonho, ansiosa para começar, vai mesmo. E com gente tão especial, uma turma, eu achava que eu nunca ia achar uma turma tão especial quanto a primeira. Agora essa turma já tá igual, sinto muito, primeiro, mas já tá especial igual. Só que tem precedência, né? Cada turma tem precedência. A primeira tem precedência da segunda, a segunda agora vai ter precedência da terceira. Então todos têm um lugar no meu coração, mas na ordem certinha aí. Mas tem tanta gente especial nessa turma, tô muito ansiosa para começar. O pessoal lá do Passos falou: Jéssica, eu tô com muita dificuldade porque já tá acabando, não queria acabar, tô triste. Eu também tô, gente, não gosto que acaba, mas acaba. E acaba, o final é feliz, né? A reconexão também ajuda no relacionamento? Cheguei atrasada na live. Sim, completamente. Especialmente porque no reconexão a gente toma o quê? O papai, né? E quando a gente toma o papai, o nosso esposo não precisa mais representar o papai pra gente, entendeu? Sim, Sônia, ajuda também. Gente, então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um direct pra mim a qualquer momento. Quando vocês se inscreverem, me mandam um direct contando pra eu saber que arroba é você lá, sabe? Pra eu conversar com você também, pra eu te dar as boas-vindas. E se vocês quiserem postar nos stories de vocês também, que estão assistindo ao vídeo de boas-vindas e tudo mais. E o que eu posso dizer, eu sei, eu falo isso lá no vídeo de boas-vindas. Eu sei que é um investimento considerável, né? De tempo e de dinheiro. Mas o que eu posso dizer é que valerá a pena. Não existe uma outra pessoa que possa ajudar vocês nesse caminho de forma tão específica e crua assim como eu. Porque eu vivi isso, né? Eu trilhei esse caminho. E eu passei muitas dificuldades com os meus pais. E eu, quando eu os tomei, tudo mudou, né? Isso aqui só existe porque eu tomei os meus pais. Além, cheguei atrasada. Assiste a live, tá perfeita, Poli. Não perde. Volta lá e assiste, tá? Vai ficar salvo. Então, vale a pena, tá? Se isso te tocou de alguma maneira, se essa live mexeu com você, se você percebeu que precisa tomar os seus pais, se você confiar no meu trabalho, se inscreva, vai ser uma honra te ajudar, tá bom? Boa noite, um beijo e até mais!